Bom dia, estamos de volta no programa Ponto de Vista 843 e vamos aqui aos comentários dos ouvintes. Primeiro aqui o professor Camilo de Serranos. Mas essa dominação da massa foi pensada há mais de 30 anos, seguindo a cartilha comunista ao pé da letra. Inseriram na nossa cultura que não se discute política, religião e futebol, para camuflar a verdadeira intenção comunista. Um dos pilares de dominação em massa é a educação, seguindo a saúde, etc. Nosso amigo Anésio, né, também, como é que é? Anésio, isso, lá de Carvalhos, tá? Bom dia, mais um sábado acompanhando vocês, um ótimo programa, como sempre, um abraço aqui do Anésio. E o Luiz Pérez, bom dia, amigos, estou atento às notícias da semana, principalmente o caso Janot. Quanto à saúde em São Vicente, estou cobrando responsabilidades. Em tempo, faço parte da Comissão de Saúde da cidade. Ok, bom programa. Obrigado a todos.
Muito bem. Melhor ainda, nós temos quem cobrar agora também, né, Nascimento?
Exatamente. Você se prepara, seu Luiz Pérez.
Só quero dar um alôzinho aqui, Nascimento, que eu disse uma coisa aí e... questão aí do BNDES que eu citei agora, tem uma matéria no Estadão, para quem quiser acompanhar, que fala sobre o dossiê BNDES. As 86 obras no exterior financiadas pelo banco. Desde 1998, o Banco de Fomento liberou 10,5 bilhões de dólares em empréstimos a construtoras brasileiras no exterior. Perda potencial é de 1,5 bilhão de dólares, com Venezuela, Cuba e Moçambique. Só para não ter
sim, informações
que eu falei
precisas,
uma coisa, né? Tá bom? Só para deixar claro para os ouvintes aí.
É legal entrar.
Então existe uma perda potencial. O que significa uma perda potencial? Que provavelmente vai se perder esse valor devido à situação que já se demonstrou, inclusive desse valor, 554 milhões de dólares, em torno de 2 bilhões e 300 milhões já foram deixados de pagar. Entendeu? Houve aquela situação que a gente sabe que o governo aí, né, do PT forçou até inclusive a nota de crédito de país para poder aprovar. Então a situação ela é gravíssima, gravíssima. Precisa ver se tem como, né, a justiça processar tudo isso e achar os culpados e realmente, né, agir aí com equidade, né?
E essa matéria que o Miguel citou, pessoal, é interessantíssima. Você pode pesquisar. Dossiê BNDES. As 86 obras no exterior financiadas pelo banco. Se você tiver dificuldade, chama aqui no WhatsApp da rádio que eu te passo o link direto do Estadão, porque ela é uma matéria bem extensa, vai mostrando aí os países: Angola, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Cuba, Equador, Moçambique, Guatemala, Gana, Peru, Honduras, México, Paraguai, Costa Rica e Uruguai. É, aí vai mostrando detalhadamente por país o que, que o Brasil emprestou, para que, que esse dinheiro foi utilizado lá e tal, e tal, e tal, e tal. Quem tiver interesse em
Nascimento,
saber. E tudo os contratos aqui, quem quiser baixar para ler. Ó.
E tudo isso, gente, tudo isso é a caixa preta do BNDES que está sendo exposta agora. Isso você, cidadão comum, nós, cidadãos comuns, jamais saberíamos não fosse o atual governo. Com o propósito de se abrir a caixa preta do BNDES. Um banco de fomento do Brasil para financiar obras no Brasil, para financiar o desenvolvimento do Brasil, as empresas do Brasil, a infraestrutura do Brasil, foi usada por esses governos dos últimos 30 anos e mais recentemente aí do governo do PT, para financiar ditaduras comunistas, países que estavam alinhados com eles politicamente, entendeu? Como é o caso na época, até pouco tempo atrás, a Argentina, como é a Venezuela, como é Cuba, como é Moçambique, como é Angola, tudo países alinhados com a mesma ideologia socialista, comunista. Então foi usado e para arrecadar propina. Propina. Como foi usado aí as estatais, que a gente falou das estatais agora aí, com o Brasil, né? É a economia de Estado, né? Aquela coisa toda do Estado gigante. né? A Petrobras foi sangrada, tanto que parou de roubar a Petrobras. A Petrobras já bateu o recorde esse mês agora que passou, com quase 3 milhões de barris de petróleo por dia, com aumento de quase 20% na produção, sem nenhum investimento excepcional, simplesmente parou-se de sangrar.
Que é inclusive a próxima matéria que nós vamos começar aqui. Foi só parar de roubar a Petrobras, foi só parar a interferência em previdência privada.
Foi só parar de roubar a Petrobras que já atingimos recorde na produção de petróleo e gás. Neste mês de agosto, a produção foi quase 3 milhões de barris por dia. Foi praticamente 20% acima da produção de agosto do ano passado. Em relação ao gás, foram 133 milhões de metros cúbicos, 25% maior que em agosto de 2018.
É bom lembrar que em novembro acontece o leilão dos excedentes do pré-sal. Inclusive, o pré-sal já produz 63% da produção de petróleo nacional. E o leilão pode render 100 milhões a serem...
100 bilhões, viu?
É bi?
É, tá errada essa situação aí. É bilhões.
A serem distribuídos entre a União, os estados e os municípios. Vejam só. Foi só parar de roubar.
Isso diz a matéria, não é eu que estou falando, não.
Aí tem a previdência privada. E foi só parar a interferência em previdência fechada complementar que já há superávit. Era aquela coisa, partido político mandando nas instituições de previdência fechada. Mas já houve superávit neste primeiro semestre de 3,5 bilhões de reais. Em 2017, o déficit era de 16 bilhões. A previdência privada estava acabando. Tirou o partido político e agora são novos tempos de um novo Brasil. O resultado líquido positivo da previdência complementar é positivo. Segundo o relatório, foi de 13,4 bilhões de reais. Operação da Polícia Federal. Devido àqueles tempos em que se metia a mão em tudo, a Polícia Federal entrou em um banco, né, para saber se há provas de que havia informação privilegiada sobre as alterações da taxa básica Selic definida pelo Conselho de Política Monetária Copom do Banco Central. Segundo o ex-ministro Antônio Palocci, como colaborador premiado em tempos de Dilma e Lula, isso teria acontecido. O ministro Guido Mantega teria fornecido informação para o banqueiro André Esteves. O então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, garante que isso é impossível porque cada integrante do Copom vota de maneira secreta e só revela o voto, só revela na hora, né, do voto. E isso era publicado imediatamente, por isso não teria como adivinhar. Em todo caso, fica o registro. Auditores da Receita presos. Outro registro de hábitos terríveis que merece muita punição vem dos auditores da Receita Federal do Rio de Janeiro, comandados por Marco Aurélio da Silva Canal, que tinha em casa R$200 mil. O total de dinheiro vivo encontrado nas casas de todos os envolvidos que foram presos foi de 1 milhão e 100. Acharam ainda US$27 mil e €4 mil. Isso quer dizer que essas pessoas não acreditam em banco. Eles fazem parte daquele banco Gedel, que guardava 52 milhões em um apartamento de Salvador. Enquanto isso, no STF, por 8-3, o Supremo decidiu que tem que definir as regras de ordem de depoimentos por conta da liberação do gerente. São vários assuntos aqui, você deve estar achando estranho. Na verdade, quem escreve essa matéria aqui é o Alexandre, o jornalista... Alexandre
Garcia.
Alexandre Garcia. Então é como ele grava isso em áudio, né, no seu podcast, para as rádios e tal, e no canal dele no YouTube. Então, mas o que a gente vai focar aqui mesmo foi o parar de roubar a Petrobras e a questão da previdência privada aí, Miguel.
Então, agora você vê a eficiência que a Petrobras poderia ter, a produção que ela poderia ter e o preço que nós poderíamos ter de combustível muito mais barato, Nascimento. É isso que me chama a atenção. Então, praticamente existiu o monopólio esse tempo todo aí, ainda tem quase que o monopólio ainda,
sim,
né, da Petrobras, de distribuição aí, de refino principalmente. Está começando a abrir isso agora, praticamente, entendeu? Então, quer dizer, aonde tem monopólio, você sabe, meu querido, é preço lá em cima, porque não tem concorrência. Quem é o concorrente da Petrobras? Não tem concorrente da Petrobras. Então não tem concorrência, então não tem economia de mercado, não tem livre mercado, não tem o preço flutuando de acordo com a oferta e procura. Entendeu? Nós poderíamos ter um combustível, de repente, muito mais barato e de muito melhor qualidade. É isso que eu estou falando. E o país poderia, porque é uma matriz energética importantíssima, né? Porque o Brasil hoje é movido por rodovias, nós sabemos disso. Infelizmente, eu até digo isso, porque foi até uma opção errada lá atrás, né? O Brasil optar pelo modal rodoviário e não ferroviário, né? Para logística de transporte de carga principalmente, né? Porque o Brasil, pelo tamanho que é, um país continental, deveria ser, né, ter sido optado pelo modal ferroviário aí, muito mais barato, muito mais eficiente, muito melhor, com menos gasto e tudo mais, né? Então, a gente vê que realmente essa situação do combustível aí é uma matriz energética importantíssima para o país. E que foi tratado aí dessa forma criminosa, né, ao longo de décadas aí, né? E, enfim, a gente chama atenção só para isso aí. Foi só parar de roubar a Petrobras, né? Que começou a produzir mais, a previdência privada da Petrobras começou a gerar superávit, enfim. A gente vê que o país realmente viveu uma bandalheira aí nesses últimos anos aí. E agora, o atual governo está tentando colocar em ordem, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade. Não sei quem acompanha, quem aprecia, entendeu? Mas tudo isso interfere na nossa vida, no dia a dia nosso, de cada um. Ainda que você fale, não gosto de política, mas interfere na sua vida. Tá? No arroz, no feijão que chega no teu prato lá, interfere em tudo, em tudo.
Muito bem, vamos seguindo aqui com a próxima matéria, que diz o seguinte: qual é a relação entre produção, renda, consumo e qualidade de vida, Paulo Henrique?
Pois é, eis um problema grave. Em quase todas as discussões sobre políticas econômicas, as pessoas simplesmente ignoram de onde vêm os bens que os indivíduos consomem. Como bem disse Gustavo Franco sobre a situação na Argentina, algumas pessoas acreditam que o leite vem da geladeira, ou que os alimentos surgem magicamente nas gôndolas dos supermercados.
A mera distribuição e comercialização de bens é frequentemente confundida com a própria produção destes mesmos bens. Várias pessoas, inclusive economistas de viés intervencionista e desenvolvimentista, genuinamente acreditam que o problema não está na produção, mas sim na distribuição e na venda dos bens, ou seja, na demanda e no consumo.
É como se a questão da produção já tivesse magicamente resolvida.
E, no entanto, a questão de produção é o grande desafio de qualquer economia e não o consumo.
Consequentemente, pouco se busca entender a relação entre as variáveis produção, renda, consumo e qualidade de vida.
A seguir, uma humilde tentativa de oferecer um piso mais sólido em cima do qual essas discussões possam ser construídas. É a produção o que cria riqueza. Comecemos com a produção. Produzir em termos econômicos é o ato de criar um bem ou serviço. Quando um confeiteiro está misturando os ingredientes de seu bolo, ele está produzindo um bolo.
Antes de começar, ele tem em cima da mesa farinha, os ovos, açúcar, leite, etc. Ele junta todos esses ingredientes de acordo com a receita que ele conhece. E o resultado final, o produto, o bolo.
O que houve de extraordinário aqui? Ele agregou valor aos ingredientes que tinha.
E o que isso quer dizer?
Se todos os ingredientes iniciais somados são comercializados por, digamos, R$10, e o bolo pronto, ou seja, os mesmos ingredientes, mas agora na forma de bolo pronto, é comercializado a R$13, a única conclusão que podemos chegar é que a produção aumentou em R$3 o valor daqueles ingredientes.
Uma análise mais rigorosa levaria em conta também o equipamento que ele utiliza, energia elétrica, o aluguel da cozinha, seu próprio trabalho, muito mais coisas. Considera todos esses insumos, não alteraria em nada o que está sendo explicado, mas complicaria desnecessariamente a explicação e por isso foi dispensado.
Economistas dizem, portanto, que o confeiteiro produziu R$3 em bens. Ele acrescentou R$3 de valor aos 10 iniciais. Ele produziu e criou valor.
Poderia ter sido outro bem, como, por exemplo, um chapéu, guarda-chuva, computador, carro, navio. Poderia ter sido um serviço, como uma consulta médica, um reparo em automóvel, instalação de encanamento, ou luz elétrica em edifícios ou uma aula de pintura.
E é claro que diversas pessoas podem se aliar e cooperar para produzir algo, cada um contribuindo com uma pequena parte.
O que todos esses casos têm em comum é que o trabalho de uma ou mais pessoas foi convertido por meio da produção em algo útil para a humanidade, esse algo sendo material ou não.
Você provavelmente já ouviu falar no PIB, o Produto Interno Bruto. Embora possua imperfeições, esse número nada mais é do que
a somatória de tudo que foi produzido de bens e serviços, produto, em um determinado espaço geográfico interno, desconsiderando-se as depreciações, bruto, e durante um determinado intervalo de tempo, geralmente um ano.
O PIB é, portanto, a somatória dos valores de todos os bens e serviços que são produzidos na economia. Todos os bolos, livros, mobílias, carros, geladeiras, fogões, aulas de inglês, pizzas, apresentações de dança, etc.
Se você trabalha e produz um bem ou um serviço, você certamente contribui sua parcela para o PIB de sua economia, o PIB de seu país, o PIB mundial.
Esta é a produção pela ótica da criação de produto, mas podemos vê-la também como criação de riqueza e, consequentemente, renda. Quando o confeiteiro termina o bolo, ele está R$3 mais rico do que quando começou. Isso porque, se somarmos e compararmos tudo que ele tinha antes e depois da produção, houve um aumento de R$3, ou uma renda de R$3.
Uma economia, riqueza, não tem o mesmo sentido que geralmente se atribui à palavra. Não estamos falando de luxo ou fortuna, mas de qualquer produto como alimentos, vestuário, moradia, remédio, computadores, eletrodomésticos, caminhões, tratores, etc. O aumento da oferta destes bens configura no aumento da riqueza.
Quanto mais bens e serviços disponíveis a um indivíduo, mais rico ele será. Quanto mais bens e serviços disponíveis aos habitantes de uma economia, melhor será a condição de vida e, consequentemente, menor será a sua pobreza absoluta.
Dado que o nosso personagem é o confeiteiro por profissão, ele provavelmente decidirá vender essa riqueza que ele criou, isto é, o bolo, e usar o dinheiro para comprar outras riquezas que satisfaçam suas próprias necessidades, o consumo.
Ele pode... Falta só um pedacinho aqui, ó. Ele pode usar o dinheiro para pagar parte do aluguel, parte de uma viagem, um pacote de figurinhas para o filho. A possibilidade de realizar esse consumo é que dá qualidade de vida às pessoas. Ninguém tem qualidade de vida quando não tem onde morar, roupa para vestir, comida para comer, acesso a tratamentos médicos e por aí vai.
Por isso, o padrão de vida dos habitantes de um país é determinado pela abundância de bens e serviços que podem ser adquiridos com a renda de sua produção.
Quanto maior a quantidade de bens e serviços ofertados e quanto maior a diversidade dessa oferta, maior será o padrão de vida da população. Quanto maior a oferta de alimentos, quanto maior a variedade de restaurantes e supermercados, de serviços de saúde e educação, bens como vestuário, imóveis, eletrodomésticos, materiais de construção, eletroeletrônicos e livros de pontos comerciais, shopping, cinemas, maior tenderá a ser a qualidade de vida da população.
Perceba como cada um desses eventos decorre do anterior, começando com a produção. Só é possível atingir o último quando temos o primeiro, e cada etapa faz parte de um processo maior.
A matéria ainda é bem maior que essa, a gente só pegou um trecho. Mas para resumir aqui aos ouvintes, né, Miguel, que sem produção... É o chão mesmo de tudo, né?
E o importante aí, Nascimento, é o ambiente para se produzir, né? Uhum. No Brasil, esse ambiente para se produzir, ele é dificultado. Como a gente já falou muitas vezes, né? O Estado se intromete em tudo, a carga tributária, a segurança jurídica, nós acabamos de falar, né, agora há pouco. A segurança jurídica, ou melhor, a insegurança jurídica. Tudo isso as empresas, Nascimento, para fazer um investimento, qualquer empresa, né, ela vai analisar tudo isso. Ela vai analisar o país, analisar o governo, analisar as leis, analisar a tributação, uhum. Entendeu? Analisar a segurança jurídica, analisar a mão de obra, se tem mão de obra, se não tem. E você imagina tudo isso colocado na balança, analisando, vamos supor, você pega uma empresa japonesa que abriu uma nova fábrica, ela não sabe se ela abre no Brasil, ou se ela abre na Argentina, ou se ela abre no México. Um exemplo, vamos pegar aí três países meio que semelhantes, por exemplo. eles vão analisar a legislação, a tributação, a segurança jurídica, a segurança trabalhista, as leis trabalhistas. Aí vai lá ver que o Brasil é campeão mundial em reclamação trabalhista, que a justiça trabalhista é aquela coisa. Enfim, você imagina. Então, tudo isso é importante. É o ambiente para se produzir, para gerar essa produção, para gerar essa riqueza toda aí. Agregar valor, como fala a matéria, né? Dou um exemplo simplório aqui, tá? A gente é um dos maiores exportadores, se não hoje o maior exportador de soja, né? Do mundo. É, maior produtor e, se eu não me engano, exportador também de soja, né? Milho também somos grandes exportadores. Minérios, nem se fala. Tudo isso são commodities que saem do Brasil, mas no seu estado natural, por exemplo. Né? A soja sai, ela sai lá em natura, em grão. Né, o milho, o minério, ele não é processado. Aí esse minério é processado lá fora, se transforma nisso, naquilo, em aço, não sei o que, não sei o que, em placa disso, chapa daquilo, entendeu? Vai pro setor automobilístico, vai não sei pra onde, enfim, assim como a soja, assim como o milho, entendeu? Então, sai ali, da forma natural ali ainda, como primeiro estágio ainda, sem agregar valor. Se você instala uma fábrica no Brasil para processar a soja, para produzir o óleo de soja, para produzir, sei lá, eu, um monte de subprodutos que se provém dessa
soja,
matéria-prima,
por exemplo.
Isso chama-se agregar valor, né? É agregação de valor. Aí são as empresas de transformação, né? Gera valor, gera emprego, gera renda, gera prosperidade, aumento do PIB, aumento da renda per capita. E, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade. Gera impostos, gera retorno para a sociedade através dos impostos. Então, isso é um círculo virtuoso, chamado, né, de círculo virtuoso, tudo isso. Então, todo mundo ganha. Né? É um processo, realmente, que todo mundo ganha. Né? Gera demanda. E isso é uma cadeia, né? É uma cadeia que vai puxando. Imagina o setor, né, o terceiro setor aí, ou o quarto setor, a questão aí de como é que fala? De prestação de serviços, sim, né? De um modo geral. O setor de turismo, por exemplo, que é um setor também que gera um resultado tremendo. A gente viu aí o aumento nesse primeiro semestre aí, foi um aumento excepcional do turismo no Brasil, por exemplo. Então é uma série de coisas, Nascimento. Então por ali, por tudo isso aqui, a gente vê como que o país gera riqueza, gera valor e gera melhor qualidade de vida. E tudo isso o Estado tem que saber se colocar. Aonde que o Estado tem que estar, aonde que ele não tem que estar. Né? Ele pode direcionar alguma coisa, por exemplo, mas não ele produzir. Como a gente acabou de falar agora aqui da Petrobras, por exemplo. Né? Um exemplo clássico aí. Por isso que eu sou a favor da privatização geral e restrita mesmo. Aí.
Ó, ontem eu estava falando em privatização, eu estava conversando com um amigo sobre a questão das encomendas que a gente manda pelo correio. Né? Ele fez uma compra... Ele mora em Goiânia e ele fez uma compra de Ribeirão Preto. Fez uma compra e tal. Acho que levou 2 dias para chegar, porque quem enviou via Sedex. E nós temos também um serviço postal chamado PAC, que é aquela encomenda simples que você paga menos, paga ali as taxas e tal. Só que leva ali 8, 9, 10 dias para chegar, dependendo de onde vem. Poderia ser diferente se a gente tivesse mais empresas de transporte para poder fazer uma escolha, né?
Para que nós vamos ter uma empresa estatal de correios? Para quê?
Isso é da época de 1800 e bolinha, né? Gente? Do Brasil, é. Império, se não me engano, o correio.
Eu acho assim, o Brasil tem que ter uma reforma administrativa profunda, né? Tem uma reforma profunda, tributária, fiscal, como está sendo feita aí a previdenciária, que ainda eu acho que, né, poderia ter sido mais aprofundada ainda, está se falando aí entrar estados e municípios, não sei nem se isso realmente vai acontecer, enfim, é uma situação, é o estado inchado, pesado, gordo, roubado, entendeu, arrebentado, infelizmente é isso. Só que veja bem, tudo isso, Nascimento, custa pra gente, as pessoas pensam que não custa nada, ela compra um palito de fósforo pagando 40% de imposto. Porque a carga tributária média no Brasil é 40%. Ainda que você não pague naquele produto 40%, mas no outro você paga 70%. Então a carga média de tributo no Brasil é 40%. Você trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto, para você manter a máquina pública, seja municipal, estadual, federal, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário. A máquina pública no Brasil ela custa 40% do PIB. É isso que nós precisamos entender. O governo não precisaria fazer estrada. O governo não precisa ter a Petrobras na mão. O governo não precisa ter um correio na mão. Pode terceirizar tudo isso e reduzir a carga tributária. O governo tem que estar ali só para administrar. Não está ali para produzir. É essa a situação, entendeu? Tem que deixar as pessoas produzir e facilitar o dia a dia de quem produz, de quem trabalha. E infelizmente o governo vinha fazendo o contrário. O socialismo, o comunismo é o contrário. É o governo produzir tudo, prover tudo. E você viver às custas do Estado. Em função do Estado e para o Estado e depender do Estado. A gente vinha caminhando para isso. Tem que reverter esse processo. E como é que você reverte esse processo? Você não reverte isso do dia para a noite. Você vê, a Argentina tá lá com o governo do Macri, vai ter eleição agora o ano que vem. Tá correndo o risco de voltar à situação que tinha outrora, como aqui no Brasil, por exemplo. Por exemplo. Olha o risco que a Argentina tá correndo. O dólar explodiu. A taxa de juros lá explodiu. A inflação explodiu. Só de uma perspectiva da esquerda lá ganhar novamente as eleições presidenciais do ano que vem na Argentina. Imagina o que tem de empresa já querendo sumir da Argentina. Investir, então, hoje nem se fala, esquece. É isso que eu estou falando. É esse processo que eu estou falando.
Muito bem, são 9h11, nós vamos para o intervalo e voltamos já.